Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu quero crer que vá ser lida pela mesa a proposta de emenda à Constituição que eu tive a oportunidade de apresentar, já foi aprovada na CCJ por unanimidade e que submete à aprovação de lei complementar a criação de qualquer ministério novo, qualquer autarquia nova, qualquer empresa pública nova, como a contribuição que o meu partido e eu próprio estamos dando ao gasto público que não para de crescer no país, ao aparelhamento do Estado que tem comprometido a eficácia das estruturas públicas do país, enfim, ao equilíbrio das contas públicas. É uma proposta de emenda à Constituição que logrou êxito e foi aprovada na CCJ por unanimidade dos votos. Contou com os votos, inclusive, do próprio Partido dos Trabalhadores. Eu quero salientar este fato fazendo o registro da realização hoje pela manhã de um encontro da Juventude Democrata, reunindo jovens do meu partido de vários estados da federação. Veio gente de Rondônia, veio gente do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, de vários estados do Brasil, para o encontro que vai se prolongar até o sábado e que vai debater vários temas: campanhas eleitorais, a questão econômica, a questão da mulher, o encaminhamento do país na visão dos democratas. E eu tive a oportunidade de dizer a eles da minha luta como presidente do partido para fazer crescer um partido que foi alvo de ataque por parte de um parceiro da base do governo recém-criado, o PSD, que tentou, com o apoio do governo, nos eliminar, da luta que empreendemos com os nossos autênticos para um sobreviver e depois crescer, da nossa realidade, da eleição de 2012, quando, pela força das nossas ideias, já exibimos bons resultados com a conquista de prefeituras importantes, como a Prefeitura de Salvador, que é a terceira capital do Brasil, a Prefeitura de Aracaju, quase a Prefeitura do maior município do Espírito Santo, quase não, a Prefeitura do maior município do Espírito Santo, que é a Vila Velha, enfim, das etapas que nós vimos cumprindo para fazer sobreviver e crescer a oposição. E da importância dos partidos de oposição existirem e serem acreditados no momento em que o Brasil atravessa dificuldades. E explicava a eles, dizia a eles que hoje deveria ser lida a proposta de emenda à Constituição de minha autoria, que significava uma contribuição ao país no rumo do equilíbrio fiscal e da diminuição do gasto público. E dizia a ele da minha preocupação, do reconhecimento dos enormes méritos que o Brasil tem. O Brasil, no conglomerado dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e aí acresça-se a África do Sul, é o único desses países que detém os três eixos que garantem um lugar no futuro à nação emergente poder vir a ser potência mundial, que é dispor de água, de energia e capacidade de produzir alimento. A Rússia tem dois, não tem um terceiro. A China, idem. O Brasil tem os três e tem toda a condição de ter um futuro brilhante, promissor, muito mais do que os seus assemelhados. Mas que eu estava enxergando, estava entendendo claramente que a escalada em que o Brasil havia se colocado era claramente descendente, porque o Brasil tinha perdido competitividade e dava alguns elementos a eles. O Brasil perdeu competitividade por cacuetes de governo. O Brasil é hoje um país campeão de carga tributária, é um país de infraestrutura lamentável, com estradas de má qualidade, com portos irregulares, com aeroportos entupidos, sem hidrovias, sem ferrovias, onde a tonelada de soja produzida no Mato Grosso, em terras baratas de alta produtividade, chega essa soja, chega no Porto de Paranaguá por um preço maior do que a tonelada da mesma soja produzida na terra cara do Paraná, por uma questão de infraestrutura logística. Logo nós, que temos a condição, por elementos próprios, de oferecer ao mundo, de forma competitiva, alimento de forma mais barata. E por cacuete de governo, pela inexistência de investimentos, estamos perdendo na onda de competitividade. Senadora Ana Amélia, há dados que me assustam. A Vossa Excelência também. A informação de que eu disponho, me dada por economistas, é que o déficit da balança comercial do setor industrial do Brasil esse ano, que é o grande elemento que mostra se um país é competitivo ou não, é o setor industrial, será de 100 bilhões de dólares. O grande trunfo da economia brasileira, é o agronegócio. O agronegócio em 89 produziu um superávit de 10 bilhões de dólares. Em 2012 vai chegar a 80 bilhões de dólares. Isso tudo, o esforço do talento do goiano, do gaúcho, do paranaense, do habitante de Rondônia, do Pará, vai engolido pela ineficiência ou pela incompetitividade do setor industrial brasileiro. Todo o esforço, tudo aquilo que a gente canta em prosa e verso, que o Brasil é campeão na produção de carne, de soja, de milho, de algodão, gera um superávit de 80 bilhões de dólares, tendo saído de 10 para 80, e é engolido pelo déficit da balança comercial e industrial, produto da perda da competitividade decorrente exclusivamente, porque já fomos competitivos no setor industrial, fomos claramente pela perda de competitividade por uma coisa criada pelo governo. Carga tributária indecente, infraestrutura inexistente e equilíbrio fiscal comprometido, gasto público de péssima qualidade, que não reserva dinheiro nem para baixar a carga tributária, nem para executar a obra de infraestrutura. Que dirá para investir decentemente em educação, em saúde, em transporte e qualidade? Ouço com muito prazer, senadora Ana Amélia.
Senador José Agripino, esse tema é um tema recorrente e nós temos que continuar batendo nele, porque acredito que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Quer dizer, essa realidade, aquilo que se chamava de desindustrialização, reflete-se nesses números que Vossa Excelência acaba de referir. Mais do que isso, eu sou de um estado de vocação exportadora, senador José Agripino, e o Rio Grande do Sul está padecendo agora das barreiras que a Argentina está impondo à importação de calçados do meu estado. Não só calçados, mas produtos alimentícios que têm valor agregado. Não há nenhuma mobilização no sentido de negociação dentro do Mercosul e nessa relação bilateral para resolver. Então, os calçados, 750 mil pares estão lá parados, não entram na Argentina. E moda é perecível tanto com a alimentação, porque não vende. Para terminar, o agronegócio, que Vossa Excelência também citou aqui e referiu, que tem uma contribuição pesadíssima na nossa balança comercial. O desequilíbrio da balança não seria maior, não fosse a contribuição que dá o agronegócio. Mas, pasme, senador, vem uma resolução do Denatran exigindo emplacamento e vistoria de máquinas agrícolas. O senhor já imaginou sair de uma cidade do interior, de qualquer parte do Brasil, uma colheitadeira para chegar à cidade para ir levar na agência do Detran para fazer a vistoria, pagando emplacamento. Tem emplacamento e vistoria. Isso significa tirar de circulação do bolso do agricultor 27 milhões de reais. Hoje fui relatora, foi aprovado na Comissão de Agricultura o projeto que trata de eliminar isso de autoria do deputado Alceu Moreira. Assim não dá para trabalhar. Parabéns pelo seu pronunciamento.
Senadora Ana Amélia, as suas manifestações são sempre muito equilibradas e muito lúcidas. Agora, veja, Vossa Excelência, emplacar máquina agrícola que recolhe grão de soja ou corta cana no campo, não atropela ninguém, não fura sinal de trânsito, é apenas fúria arrecadatória, somente isso. Porque você emplacar um automóvel que circula pelas ruas tem o duplo sentido de promover a arrecadação, para aplicação em rodovias, em sinalização e em identificação do veículo para a prática da atitude fora de norma. Fora de norma. Mas a máquina agrícola é fúria arrecadatória, é estado de descontrole explícito. Daí a importância que eu dei à minha fala com os jovens, a necessidade de sobrevivermos como partido de oposição para democracia, governo governando e oposição criticando, denunciando, para estabelecer no contraponto o produto daquilo que interessa à sociedade, que é o conserto do erro. O papel do partido político que nós vamos resistir, que é o de apontar caminhos. O senador Aloysio Nunes acabou de fazer um discurso falando sobre os campeões nacionais. Eu acho que a se manter o comportamento deste governo, que tem pelo capital privado desprezo, só o usa em última instância e quando usa sob desconfiança, razão pela qual o capital privado também é desconfiado deste governo, essa equação não vai dar certo. Neste governo, a gente não vai conseguir chegar ao equilíbrio que o país precisa para readquirir competitividade. A competitividade você vai readquirir na hora em que você tiver um Estado enxuto com uma despesa pública civilizada. Para você ter sobra, não para pagar o serviço de uma dívida de 2 trilhões de reais, que chega quase a 200 bilhões de reais, o que inviabiliza você baixar a carga tributária ou ter dinheiro para investir em educação, saúde e infraestrutura. Ou seja, o âmago da questão é dívida pública interna, decorrente de gastança, gasto público que não para de crescer. Daí o projeto de lei da proposta de emenda à Constituição que apresentei, que é um freio nesta caminhada. E isso só vai acontecer, como Vossa Excelência disse, senadora Amélia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não do governo, junto à opinião pública. Apontando os caminhos, denunciando, colocando claramente a denúncia e a solução do problema, qual é na nossa visão, para que, pela via do voto, da compreensão do eleitor, se possa reorientar este país antes que seja tarde. Porque os Estados Unidos readquiriram competitividade, entraram de novo no trilho, a Europa entrou no trilho, o Japão entrou no trilho, estão todos ressurgindo. E o Brasil, que tinha tudo para explodir, implodiu. Está implodindo. E cabe a nós, partidos políticos, fazermos a denúncia e apontar os caminhos de saída. E eu venho aqui, com a apresentação da minha proposta de emenda à Constituição, dar a minha modesta contribuição no sentido de apontar caminhos para a solução do problema do custo Brasil. Obrigado, senhor presidente.